Olá, galera, começando o telecast da derrota do Sport em casa pro Avaí, 1-0, resultado que confirma, né, o colapso pelo qual atravessa o clube rubro-negro, 6 jogos sem vitória, um retorno frustrante, né, para quem terminou a primeira parte da competição na Zona Libertadores. Hoje já olha a importância seja mais ou menos nivelada, já olha muito mais para a parte de baixo da tabela, justamente pela falta de futebol apresentado e pelos problemas que a equipe vem demonstrando rodada após rodada, problemas dentro e fora de campo, e que, como eu falei antes, vou usar o mesmo termo, situação de colapso que o Sport vive nesse momento. Estou aqui com o João de Andrade Neto e o Lucas Fittipaldi para fazer uma análise do jogo. Afinal, essa é uma derrota que está diretamente interligada à goleada sofrida em Porto Alegre na semana passada e de toda a situação do Sport, que é uma situação bem delicada, bem polêmica, em que há um cruzamento de visões, né, um conjunto de visões nesse instante sobre a situação que vive o Sport. Mas antes de mergulhar na partida, lembrar da nossa parceria com o Shining Box, parceria inclusive dedicada a Lucas Fittipaldi, o maior admirador do rolinho de chocolate com banana. E agora, a partir de compras com R$20, a partir de R$20 em compra no Shining Box, tanto do Rosarinho quanto da Caxangá, você ganha 2 rolinhos, a sobremesa garantida com o podcast. Você entra no site ou no aplicativo oficial do Shining Box, coloca podcast 45. Então, todos os pedidos acima de R$20, você já está garantida a sobremesa por conta dessa parceria do Podcast 5 Minutos com a maior e melhor marca de comida chinesa do país. Lucas, já foi no rolinho? Já tá seguindo? Rapaz, sua...
É, Fred, esse rolinho aí, em breve eu estarei entrando nele aí abaixadinho. Porque eu até já disse aqui que eu prefiro essa promoção do que a outra. Porque apesar da outra ser... Antigamente era um desconto que era massa, de 15% e tal, a partir de R$40. Mas, meu amigo, por mais que o desconto seja, o rolinho é um prêmio. Você sente mais a diferença, uma coisa mais palpável, né? Porque economizar é sempre bom. Mas esse, o rolinho é um prêmio, o cara sente o sabor da promoção, né?
E outra. Vamos cantar real aqui. Para os ouvintes, a gente não fica com churumela, não. Não fica com em cima... Filho, é o seguinte, o rolinho está de graça. Porque ninguém faz um pedido da Shine Box abaixo de 20.
Exato.
Se o rolinho é acima de 20, qualquer pedido acima de 20, é qualquer pedido, porra. Tu vai pedir uma água mineral. Não, quero, por favor, entrega uma água mineral aqui na minha casa. Quem vai pedir, porra? Então, o rolinho é free. O rolinho tá no
passado. O cara pede o prato e a sobremesa é por nossa conta.
12.
Mas vamos lá, vamos pro jogo, né, e pro momento que é conturbado e é bem preocupante a fase que passa o Sport nesse retorno do brasileiro. Pra começar, é natural que todo mundo faça as análises. Eu já vi análise de João no Twitter, já conversei com o Lucas, que a gente viu a partida. E eu mesmo fiz as minhas primeiras análises voltadas à relação do que aconteceu no sábado passado em Porto Alegre e tudo que o Luxemburgo falou, o que foi feito e o que não foi feito durante a semana, e a consequência que se viu dentro de campo. Mas a primeira pergunta que eu faço a vocês, eu peço para tentar, só nessa primeira pergunta, tratar o jogo pelos 90 minutos. Analisar o que levou o Sport a perder dentro de campo para o Avaí, se a derrota foi merecida, por onde foi que o time catarinense conseguiu o resultado dele. E depois a gente aprofunda com a relação do momento que vive o Sport. Se é que é possível, peço um exercício para a gente tentar primeiro analisar os 90 minutos, o que aconteceu dentro de campo. João, contigo.
Eu vou responder a pergunta que você fez, se a vitória do Avaí foi justa. Eu vou dizer que foi justa pelo seguinte, Fred, porque dentro das propostas de jogo, a do Avaí deu certo. E isso, porque qual era a proposta do Avaí? Era jogar por uma bola. E a bola veio, ele fez o gol e nada mais do que isso. Então, assim, o Avaí não veio para a Ilha e mostrou um futebol vistoso, não envolveu o Sport, nem nada disso. O Avaí veio para o Sport sabendo do momento conturbado do Sport, ele veio para segurar e jogar por uma bola. E deu certo. E por que isso, para mim, essa estratégia tão básica do Avaí num jogo como esse vai contra o Sport e vai contra o Luxemburgo? É muito, ou seja, o Sport ele precisava se recuperar, precisava dar uma resposta para a torcida, para a imprensa, para todo mundo, para ele mesmo. O grupo do Sport precisava dar uma resposta para ele mesmo e teria pela frente um time que todo mundo sabia como seria o jogo do Avaí. E o Sport, e Luxemburgo, que é um cara rodadíssimo no futebol, que teve mais uma semana de treinamento, ele também sabia. Então, assim, o Sport ele caiu, perdeu para um time que era muito clara a proposta de jogo para ele, e ele, o Sport, ele não conseguiu fazer valer a sua proposta de jogo, que seria uma proposta de jogo, uma questão ofensiva, que mais uma vez não existiu. Era o Sport pressionar o Avaí, era o Sport não dar canto, sufocar o Avaí, e fazer o que o Sport já fez nesse campeonato em outros jogos. Contra a Chapecoense, enfim, contra o próprio Atlético de Goiás, que foi a última vitória do Sport. Então, assim, o Sport ele não colocou em prática a sua forma de jogo e caiu para um time que era a proposta de jogo do time do Avaí era muito clara. Então, assim, isso por isso que a proposta de jogo, por isso que a vitória dentro do que cada clube tinha oferecido foi merecida do Avaí. Então, e o fato da vitória ser merecida por parte do Avaí, dentro do contexto de jogo que o Avaí desenhou para a partida, é muito ruim para Luxemburgo. Eu acho que Luxemburgo, que é um treinador que parece que mais, a gente vai falar sobre ele mais na frente, sobre as questões de Luxemburgo, todo o fora de campo também que envolve isso, o trabalho de Luxemburgo, mas analisando somente. Por que ele podia fazer? Ele fez muito pouco. Ele fez muito pouco para vencer. Tudo bem, o Avaí é um time que está no segundo turno, está fazendo um trabalho de recuperação, ok. Mas continua sendo o Avaí. Continua sendo um time que vem para ele para jogar, fazer o que fez. E Luxemburgo, não, em uma semana de treinamento, trabalhando em cima de uma proposta de jogo conhecida, não soube fazer o Sport um time perigoso, um time que em algum momento estivesse perto da vitória ou mesmo do empate. O gol do Avaí foi logo, que foi aos 20 e pouco do primeiro tempo. O Sport teve todo a metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo para pelo menos empatar o jogo. E assim, e você assistiu o jogo, você assistiu o jogo, aquela sensação, aquele empate não vinha. Então, assim, eu acho que basicamente, me atendo aos 90 minutos e respondendo a pergunta inicial, a vitória foi justa. Por conta disso, e a vitória sendo justo do Avaí é muito ruim para o Sport.
É isso, João. Eu concordo com a base da sua análise. O que faz a vitória do Avaí ter sido justa foram as propostas de jogo. O Avaí tem 7 vitórias no campeonato e quase todas elas vieram com esse roteiro. As fora de casa, então todo mundo sabia que o Avaí jogaria assim. E, naturalmente, todo mundo sabia que o Sport tinha que jogar envolvendo o adversário, criando, sufocando, e o Sport não fez isso em momento algum da partida. Então o Sport não conseguiu criar, trabalhar jogadas ofensivas em momento algum da partida. Foi um time que entrou em campo com a maior posse de bola, repetindo até o que aconteceu lá no jogo de ida, e que apenas cercava muito, entrando jogadas aéreas o tempo inteiro. E quando sofre o gol, pra mim, ali já teve o desmoronamento moral, porque na situação delicada, conturbada que o Sport vive, você levar um gol, você já perde a torcida na hora, a organizada já... Foi a bola entrando, a organizada já começou a cantar time sem vergonha, que precisa ser homem pra jogar no Sport, esses discursos repetidos que torcida canta, né, que é um discurso meio oco. E, obviamente, isso se reflete em afobação, se reflete em precipitação. E daí pra frente, como o João falou, foi um tempo e meio de em que o Sport não conseguiu uma única vez jogada trabalhada, entrar na área tocando bola, envolver o Avaí. Apenas volume, bola aberta pelas laterais, cruzamento na área pra ver o que é que dá. surgiram uma, duas chances de gol no meio dessa confusão, surgiram, mas também nada que tivesse, que desse uma sensação de que o placar seria modificado, que o Sport perdeu pontos por azar, porque a bola desviou, porque Henrique perdeu um gol feito, nada disso. O Sport não foi tecnicamente capaz de vencer um adversário que, repito também o que o João falou, por mais que esteja numa curva de recuperação do campeonato, é tecnicamente fraco. Não é um jogo para se perder dentro de casa, e o Sport perde, somando com o da Ponte, já são 5 pontos perdidos no turno daqueles que não se recupera. Então, Lu, queria passar agora para Lucas, fechar essa análise dos 90 minutos. Peço até também que ele comente as substituições do Luxemburgo, algo que eu e o João a gente não entrou. E que para mim também as próprias substituições vão dizer muito dessa fase que o Luxemburgo está, e a partir daí a gente faz a transição da partida para o momento do Sport. Lucas, inicia aí teu comentário.
Vamos lá, tentar aqui até não me alongar muito, porque a gente depois vai abordar outras questões. Sobre o jogo em si, eu acho que, como vocês já falaram aí, era um desenho já esperado. Quem não sabia, né, que o Avaí viria jogar mais fechado, que o Sport teria a bola, mais posse de bola, né, desde o início da partida. A expectativa era saber o que é que o Sport ia fazer com a bola, né? Porque o Sport tem tido dificuldade com esse tipo de jogo, né? O jogo contra a Ponte Preta, né, desde a que a gente já previa um jogo enroscado contra o Avaí, né? Porque a gente já esperava algo semelhante. E eu me lembro que a gente falava assim, pô, mas Luxemburgo vai ter tempo para trabalhar, e ele vai ter que criar jogos para saber lidar com esse tipo de jogo, que vão ser jogos cada vez mais frequentes, né? O Sport vai receber equipes que vão vir para jogar fechadinhas, enfim. E mais uma vez o Sport encontrou muita dificuldade, né? O que eu vi foi muita vontade, assim, no começo da partida, sobretudo, né? No segundo time até senti ali um pouco talvez o ritmo na reta final já, mas pelo menos no primeiro tempo, eu acho que isso foi uma unanimidade, todo mundo que viu a partida, entrega, não faltou vontade, né? Tudo isso que foi tão batido nas últimas semanas, mas foi só, né? O Sport voltou a ser um time previsível, um time lento, time que demora muito para articuladas, né, que não surpreende, não consegue quebrar a linha da defesa adversária e que não conseguiu se impor nem tática, nem tecnicamente. Né? Então, realmente foi um cenário que foi irritante, mas ainda assim o Sport conseguiu criar algumas chances. Ao contrário do jogo contra a Ponte, até, eu diria. Eu acho que o Sport, e dos últimos jogos, né? O jogo contra o Grêmio, por exemplo, enfim, o Sport ali no primeiro tempo teve duas boas chances, né, duas chances muito claras de marcar, né, uma com Richelli, né, e outra com Henrique, que foi um gol de cego que Henrique perdeu, né, e aí a gente vai falar também um pouco, né, um time muito ansioso, né, isso passa para a torcida também, então é aquela coisa, né, quando a fase tá ruim acontece tudo e nada dá certo, mas eu acho que isso tem muita relação uma questão da ansiedade mesmo, né? Assim, é um toque caprichado, né? É um detalhe ou outro ali, a força que o cara pega na bola, né? O cara chega mais tenso para definir a jogada, e isso acaba fazendo diferença, né? Não é por acaso que as coisas não acontecem, né? Não é questão, né, superstição, não. Né? Então, assim, mas é como eu falei, assim, à medida que apareceu uma, apareceu duas, apareceu três, porque teve uma bola que Diego Souza levantou assim na ponta, deu um chute para a área e andou. Foi uma grande oportunidade também que não entrou. Então, aconteceram algumas situações, mesmo com toda a dificuldade do Sport, longe de fazer um jogo convincente. E aí vem um gol do Avaí, né? Na primeira chegada, sai o gol. O velho ditado de quem não faz, leva. E aí matou todo o mínimo que o Sport estava tendo de, pelo menos a base da vontade, a base da entrega e do abafo ali, conseguir pressionar e criar algumas situações. Isso aí, o gol foi como se fosse uma flechada ali, né? E o time acusou o golpe. E no segundo tempo, Luxemburgo acho que tentou ali de alguma forma, mas escolheu muito ruins, né? Principalmente, eu acho, a entrada do... Acho que é Bruno Xavier, né? O nome dele, se eu tiver errado, vocês me corrigem.
Bruno Xavier.
Muito um prazer. Jogador que eu também não tinha nem... Confesso que não tinha nem lembrança. Quando ele chamou, a gente achou que era Rodrigo, né, o volante. Ele poderia ali tirar o Wesley e tal, porque o Wesley acho que sentiu o ritmo do jogo, né? Um cara que faz tempo que
foi
não
mal,
joga.
Foi enfim. Muito mal, né?
É, achei que até no primeiro tempo ele teve uma atuação até razoável, mas no segundo foi em campo, realmente. E, enfim, a gente achou que podia ser essa alteração, mas não. Luxemburgo viu de outra forma, né? Escolheu tirar a Richelle, que também não vinha bem. E naquele momento também eu entendi que a saída de Richelle também foi uma forma de dar uma chacoalhada, mas não colocar o Bruno Xavier, né? Acho que ele poderia ter outras alternativas, o próprio, sei lá, o Anselmo, ou se quiser ser uma coisa mais ofensiva, o Tomás. Ele tinha outras opções e ele optou por essa entrada de Bruno Xavier, que pra mim foi uma invenção, porque imagina o cara que tava jogando a segunda. Fala, Fred.
Não, porque na verdade foi o seguinte: primeiro ele tirou Richelle pra botar Oswaldo e depois é pra botar Bruno Xavier, só corrigindo a ordem aí das mudanças.
Foi isso, né? Certo, sim. Mas enfim, de qualquer forma.
Não. A ordem dos fatores não
altera o produto, não. A entrada de Bruno Xavier, que é o ponto que eu sou mais crítico, é que pra mim não se justifica de maneira alguma, né? Independentemente de. Eu troquei aí a ordem. Oswaldo, sim, eu acho que é um cara que eu teria colocado também, e ali umas três ou quatro jogadas, enfim. Mas no final das contas também não conseguiu mudar a cara do time. E a outra entrada também não se justifica absolutamente, né? Por mais que Samuel não estava bem no jogo, partida muito ruim, tá? De Mena, os dois laterais. Mas não deu certo. As mexidas de Luxemburgo não deu certo. Enfim, a escalação dele também a gente pode começar a questionar. E a verdade é essa, que o Sport, à medida que o tempo foi, o time foi ficando mais ansioso, a torcida também. E pelo menos os lampejos que a gente viu no primeiro tempo, no segundo tempo, nem isso, né? E até o Avaí acabou tendo até um escapo. Poderia ter matado o jogo, né? Umas duas ocasiões. O Avaí, você vê que foi um time mais organizado, né? Dentro da proposta dele, pro que ele veio fazer, ele, pelo menos quando saiu, ele era um time mais ordenado, sabia o que estava fazendo mais em campo do que eu. E concordo com vocês que foi uma derrota justa, mais uma atuação ruim do Sport.
Então, assim, fechando o jogo e partindo para o Nardo Luxemburgo, acho que a melhor forma de fechar é batendo as duas foram marteladas aqui por nós três. Derrota justa e derrota muito causada pela ansiedade agravada com um gol e pela falta de coordenação ofensiva, pela falta de uma lucidez, de uma clara jogada. E aí, quando a gente pega essa pobreza técnica, essa escassez técnica e tática do Sport, a gente remete ao questionamento que deve ser feito em relação ao trabalho do Luxemburgo. E para isso é preciso voltar no tempo, é preciso ir para Porto Alegre, para a goleada sofrida contra o Grêmio, e porque Luxemburgo, e para a forma como Luxemburgo agiu naquela entrevista coletiva. Tem dois caminhos ali. E os dois caminhos são terríveis. É óbvio que eu acredito muito mais no primeiro caminho, de que aquilo ali foi uma entrevista estratégica dele para se fortalecer e ir ao microfone dizer que torcedores queriam ouvir naquele momento, da onde torcedor de rede social que sai atirando em todo mundo tem consequência do dia seguinte. Então, o treinador teve uma postura, para mim, pensando inicialmente nele mesmo, pensando em ganhar a torcida, pensando em ganhar força dentro do clube, pressionou a direção quando ele disse que se a direção quiser me demitir e fazer como fazem todas as outras no país, ele criou um discurso e o discurso foi amplamente abraçado e, para piorar o cenário, a direção do Sport, que ela tem duas características que são bem perigosas, que é a inocência, né, ser um dirigente muito inocente. Estão aí há muito tempo, mas como do B, mas sempre tendo uma visão inocente, porque essa inocência é causada por outra parte, que é outro ponto muito negativo, que é o deslumbramento. tudo é muito deslumbrado, são todos muito deslumbrados, amiguinho demais de jogador, amiguinho demais de treinador, sobretudo quando vem um treinador de nome, de prestígio nacional, como Luxemburgo, e aí é fotinha junto, saindo pra comer siri, e aí, meu amigo, fica aquele clube em que se mistura as relações, e se age muito também pelo termômetro da rede social. Então, Luxemburgo criou, né, uma situação, superestimou a questão vontade, intencionalmente, para minimizar a questão futebol, da qual ele... Exatamente. Ganhou a torcida, sabe que ganhando a torcida, a diretoria, essa diretoria é totalmente guiada por termômetro de rede social, ganhou a diretoria e, ao ganhar a torcida e ao jogou muito mais álcool numa fogueira que já consumia, e o que a gente viu desde então era um ambiente incontrolável. Depois que o Luxemburgo fala tudo aquilo que ele fala, a situação é muito difícil, porque vai tirar as principais peças do elenco, porque ele não cita nomes, mas a torcida do Sport hoje, quando o time entra em campo, só enxerga três jogadores: Samuel Xavier, Richelli e Diego Souza. Só existem esses três jogadores em campo, não existe mais ninguém. São esses três jogadores que são perseguidos de uma forma absoluta. Não estou sem questão bem, não. Bem ou mal, só existem olhos para esses três jogadores. Do primeiro gol mesmo, do gol do Avaí, saiu a falha de André, que foi vaiado, foi Samuel Xavier. O ambiente, isso ficou muito claro na ilha, é insustentável. E o que aconteceu durante a semana? Luxemburgo sabe que ele não podia colocar em prática o que ele falou. A direção sabe que não pode abrir mão dos seus jogadores mais valorizados. Então tentou, se fez uma falsa lavagem de roupa suja. Luxemburgo foi para a coletiva sexta-feira tentar dizer que o grupo está puto, isso é tudo muito bom, isso está tudo sensacional, que ele queria ver isso. A direção fez um all-in, não nada, fez um all-in achando que se vence o Avaí tudo seria contornado, só que o all-in foi perdido. E já é a tradução do all-in. Agora não resta nada nas mãos. O Sport não tem mais nada a fazer. O Sport virou ligeiro de uma situação muito complicada, que eu não vou dizer que foi criada pelo Luxemburgo, mas foi pelo menos agravadíssima por ele. E eu queria a opinião de vocês sobre esse cenário desde a semana passada, a própria entrevista dele pós-derrota para o Avaí.
Eu quero começar, porque essa questão do Luxemburgo tá desde a semana passada. Eu não participei do telecast do jogo do Grêmio e aí eu coloco no Twitter e não tive chance de falar aqui no podcast, porque é uma situação que está me incomodando muito, de ver o caminho perigoso que o Sport está tomando. Porque Luxemburgo é um cara rodadíssimo, experientíssimo, já passou por tudo nesse meio de futebol. Então, nada dele é por acaso. Então, esse discurso, esses dois lados que o Fred colocou no começo do discurso lá do Grêmio, que ou foi um desabafo sincero demais, espontâneo, ou foi uma coisa já pré-determinada, onde ele queria atingir, é óbvio que foi é a segunda opção. E na hora que ele fala, dá aquele discurso, que é um discurso perigosíssimo, mas é um discurso que a torcida quer ouvir, que é meter o pau no diretor, nos jogadores, falar com os jogadores. E é muito fácil falar isso num time que leva 5-0. Então, assim, aí você descarrega em cima do jogador. Aí você ganha a torcida. Ganhar a torcida é o menor dos problemas. O problema maior é ganhar a diretoria. Porque o que o Luxemburgo ganhou com isso? Ele ganhou de imediato, a diretoria ficou ao lado do Luxemburgo, renovou o contrato do Luxemburgo, o que é... Eu, quando houve a renovação do contrato do Luxemburgo, eu botei precipitado. O fato é que foi precipitado. Mas a análise de fato é que foi... foi uma atitude burra da diretoria do Sport. Porque no momento que você está, no momento conturbado que está o Sport, numa semana o fogo, uma fogueira de vaidade lá em cima, com uma guerra de egos interna, um ambiente conturbadíssimo, nitidamente uma divisão entre elenco e treinador, em que treinador joga a culpa da queda do rendimento exclusivamente nos jogadores, e não assume a sua culpa, porque o que o Luxemburgo fez depois dessa derrota do Avaí foi assumir uma culpa, foi novamente um discurso ensaiado, tá? Quando essa derrota do Avaí, depois da derrota do Avaí, era uma entrevista que também eu já sabia o que ele ia falar ali, porque é uma coisa assim, tão, é tão óbvio, ele não ia poder botar a culpa no jogador de novo, não ia poder chutar o pau da barraca de novo, ele tá com o contrato renovado, ele tem que assumir a culpa. Agora, como é que ele assume a culpa? Ele assume a culpa dizendo assim, eu assumo a culpa, mas não diz o porquê. Ele não diz onde é que ele errou. Ele não fala da entrada de Bruno Xavier, ele não fala porque o time não tá rendendo, ele não fala porque o time não tá, o ataque do Sport não marca um gol. Ele não entra em detalhes da culpa dele. Ele fala uma culpa superficial. Também muito ensaiado, assim. É um discurso, sabe, assim. Não tem profundidade nenhuma. Então, assim, aí o diretor do Sport renova o contrato do Luxemburgo. Na hora que não tinha motivo nenhum para renovar o contrato do Luxemburgo agora, nenhum. E você, na hora que você renova o contrato do Luxemburgo, você meio que compra o lado da diretoria do treinador e joga toda os jogadores. E aí tem aquele escudo da falta de vontade que o Luxemburgo, enfim. Luxemburgo criou uma cortina de fumaça, criou um cenário de autodefesa comprado pela diretoria, porque esse cenário de autodefesa é comprado pela torcida, que picha mundo da ilha, que xinga na rede social, fica por ali. Agora, a diretoria, no primeiro estalo, compra o discurso de Luxemburgo, aí eu entro no ponto da análise de Fred. A diretoria do esporte, ela é muito, e não é de hoje, é uma diretoria muito, ela gosta muito de holofote. É uma diretoria muito, muito deslumbrada. É uma diretoria que gosta muito de... Luxemburgo é de grife. Ela contratou Luxemburgo pela grife. Luxemburgo é uma grife, ainda é. Contratou Luxemburgo pela grife. E pior, renovou Luxemburgo pela grife. Porque quando você contrata Luxemburgo pela grife naquele momento... Eu fui contra, mas Fred foi a favor, enfim. Existia aquela questão do Luxemburgo. Mas renovar... com o Luxemburgo na casa, e dentro do que foi feito, dentro de uma semana turbulenta do jeito que foi, a situação é pura e simplesmente pela grife Luxemburgo. Isso é de uma falta de conhecimento de rame-rame de futebol, de dia-a-dia de futebol, assustadora. É a questão da grife, é a questão do holofote. E a bola para Lucas, sobre essa questão do Luxemburgo, foi uma decisão tão... pouco inteligente a diretoria do esporte dessa renovação agora, porque essa renovação agora não ia trazer nada de positivo. Ela, a diretoria do esporte, ela perde, inclusive, uma válvula de escape, que bem por mal, é a troca de treinador. Eu sou um cara aqui no podcast conhecido pelo seu decapita técnico, né? Aí você discute se vale a pena. Eu tenho um ponto de vista, Rafael, é um ponto de vista completamente diferente da gente que a gente tem aqui no podcast. Treme de treinador, não, mas por bem ou por mal, a troca do treinador, como tudo a situação está muito ruim, você troca aquele treinador, você tem uma válvula de escape. E na hora que você renova com o Luxemburgo, você tem motivo para qual, você perde, inclusive, essa válvula de escape. Você tem que demitir o Luxemburgo uma semana depois de você renovar com ele. Então você vai ter que ficar aturando o Luxemburgo por um bom tempo, assim, independente do que acontecer. Então, assim, é uma decisão que eu não consigo entender o que fez a diretoria do esporte fazer essa renovação, a não ser o vislumbramento pela grife, pelos holofotes, enfim, é uma coisa... E aí, todo o bojo, todo o redemoinho, toda a causa gera uma reação, né? Toda a causa e efeito. E aí, junta na outra, aí o grupo, o Luxemburgo não ganha o grupo está sem ambiente interno, obviamente, aí continua tumultuado. Aí estoura no de Diego Souza, que não tá jogando nada, que estoura no repórter. Na hora que o Diego Souza dá um... quase chamando o repórter pra briga, ele deixa externar o ambiente conturbado que tá o elenco. Então, assim, é tudo uma soma de erros que, não por acaso, os portas se jogam sem perder, sem ganhar.
Passando pra Lucas, pra Lucas seguir a análise, eu queria pontuar uma coisa que Lucas, que João falou. O que levou a diretoria a renovar? Primeiro, comprar a briga por um lado. A diretoria escolheu um lado. A diretoria, em vez de ficar na dela, pelo menos, ela quis comprar uma briga. Nova, ela está dando um sinal muito claro, dizendo assim, ó, Luxemburgo está certo, e aquilo que ele falou com o Grêmio, que o time está perdendo por falta de vontade dos jogadores, é isso que a gente acredita. Nós estamos fechados com o discurso de Luxemburgo. Ele vai ficar para 2018. E ele vai fazer a transição e limpeza do elenco. Só que a direção do esporte esqueceu que falta 2017. E que agora,
e que agora está a 3 pontos da zona de rebaixamento, com um segundo turno quase todo para jogar, e um time que não consegue produzir e que tem seus ídolos, seus principais, suas principais, que não são ídolos por acaso, tá? Porque Diego Souza não é ídolo por acaso. Richelli não ganha o salário que ganha, não tem a renovação que teve por acaso. São jogadores que ajudaram o Sport muito nos últimos anos. Luxemburgo resolveu tratá-los, ainda que de forma implícita, e tiram o pé. Jogadores que escolhem não correr. Porque, por mais que o Luxemburgo esteja tentando desconstruir o que ele falou, foi isso que ele falou em Porto Alegre. Então, esse é um problema, e eu concordo 100% com o João, passando a palavra para o Lucas. Esse é um problema que a diretoria vai ter que ter agora. Por quê? Faltam 15 jogos, um rebaixamento para ser evitado, uma Sul-Americana que está em curso, para se administrar, para se jogar, para se tentar alguma coisa, e um problema que é muito maior, que está fora do alcance da direção agora. Um treinador que perdeu o controle primeiro do time, perdeu a mão do time, justamente quando teve para treinar, tirou o time do eixo, fez mudanças equivocadas, e agora perdeu também o elenco, com várias diretas, como o fato de Diego Souza não ter aceitado ficar com a faixa de capitão quando o Richelli saiu. Lucas, qual a tua visão sobre esse cenário e essa divisão causada ou agravada por Luxemburgo?
É, Fred, primeiro dizer assim, que se Diego Souza e Richelli, por exemplo, que são os maiores, os principais alvos hoje, né? Eles têm culpa? Têm, claro que têm. E estão muito mal, estão. Vêm muito mal, já faz vários jogos. Mas se eles são culpados por esse momento ruim do Sport, e são, para mim Luxemburgo tem tanta ou mais culpa do que os dois. Eu acho que o ponto-chave, para mim, hoje, é a emoção que o Sport teve desde que, vamos colocar aqui, no último mês, de um mês para cá, de um mês e meio para cá, né? Como um time que há 2 meses atrás jogava um futebol extremamente decente, competitivo, e em alguns momentos encheu os olhos, como é que esse mesmo time chegou ao nível que o Sport, de futebol que o Sport está apresentando hoje? Coincidentemente, no PS, que Luxemburgo teve mais tempo para trabalhar. Teve jogos aí que ele teve 2 semanas para trabalhar a equipe, como foi o jogo do Grêmio, né? E os outros jogos, contra a Ponte Preta teve 1 semana, esse jogo agora teve mais 1 semana, enfim. O que não falta no Sport é tempo para treinar, e isso não vem sendo traduzido na... Quando o João falou ali, eu concordo 100% com ele. Quando ele diz que Luxemburgo assume a culpa, mas de uma forma muito superficial, é exatamente isso. Porque eu, se estivesse na coletiva hoje, a minha pergunta para Luxemburgo era a seguinte: Luxemburgo, no seu dia a dia, nos treinos que você fecha para a imprensa, como é que está sendo o seu trabalho? O que é que você está enxergando? Você com a sua experiência que tem, o trabalho do dia a dia, você está vendo evolução? Você não está vendo as coisas darem certo? O que é que está acontecendo no trabalho diário? É porque um game ele tem que ser bem preparado. E o que a gente está vendo é que quando o Sport está entrando, visivelmente o time não está sendo bem preparado. Por que isso está acontecendo? Eu acho que essa é uma pergunta, mas muito mais do que uma pergunta de um jornalista, cabe isso à diretoria. É aí onde entra o papel de uma diretoria, de um diretor de futebol experiente, de um executivo de futebol, né? Analisar esse dia a dia, são eles que estão vendo os treinos. A imprensa vê alguns, mas muitos são fechados, por exemplo. Então o cara tem que estar, o treinador tem que ter patrão. Então o cara que é da direção, ele tem que estar olhando o trabalho do treinador com um olhar crítico. Porra, esse time, esse trabalho está dando certo? Chegar perto dos caras que são mais próximos do grupo, conversar com um, conversar com o outro. Porque todo mundo que faz futebol sabe que você sente no dia a dia o trabalho, né? E se o jogo em si, a gente não está vendo evolução nenhuma, muito pelo contrário, o time cada vez mais desorganizado, o time cada vez mais sem alternativas, sem... Você tem que ter uma análise mais crítica desse trabalho que vem sendo feito diário. Não se pode perder uma semana, tá perdendo semana atrás de semana, né? E isso aí, não tem como tirar isso aí da conta do Luxemburgo. Então, por isso que a crítica, nesse sentido, tem que ser feita a ele. Porque Luxemburgo, velho, que tava aqui há um tempo atrás e que o time tava jogando. Aí, coincidência ou não, como explicar isso, né? Ali era no momento que vinha tendo um número de jogos maior, jogava quarta, domingo, jogava, enfim, emendado com o Sul-Americano, e o time respondendo, né, treinando menos, mas naquele momento inicial ali dando certo. E quando foi para a parte de bola mesmo, de área, de treinamento, o que a gente está vendo é que não está dando certo. Então, concordo com tudo que vocês disseram aí. No podcast eu já tinha sido crítico ao que Luxemburgo, aquela postura de Luxemburgo na coletiva, por uma questão de que eu acho que ali ele tem o dele da reta, né? Eu acho que você, se você quer bater no jogador, mas você também assuma a sua parcela. E ficou muito aquela coisa do quando ganha, nós vencemos, né? Eu venço. Quando empata, nós empatamos. E quando perde, vocês perdem, né? Isso ficou muito claro naquele momento. E eu acho que cabe sim o papel à diretoria de ter essa visão crítica sobre esse trabalho de Luxemburgo no dia a dia. Até porque do futebol, sabe. Quem conhece os bastidores do futebol sabe como é que a coisa funciona, né? Então, tem como você saber. Se você é um diretor presente, se você é um executivo presente, se você está ali, você tem que saber o que é que está sendo feito no dia a dia do clube, né? Então, assim, eu acho que Luxemburgo tem muito a explicar, sobretudo internamente, se ele não quer se expor na coletiva, mas internamente ele tem muito o que explicar sobre essa involução, dessa queda absurda que o Sport vem tendo nas últimas rodadas, Fred.
Ô, Lucas, rapidinho, só pra completar essa raciocínio de Lucas, a questão da cobrança, e é óbvio que a cobrança tem que vir da diretoria, não tem que vir da gente, a gente cobra aqui, mas a gente é jornalista cobrando num podcast. É torcedor, cobra em rede social, mas é torcedor. A cobrança que faz efeito é da diretoria. Então, isso que o Lucas falou, da cobrança da diretoria, dizer, ó, chegou pra Luxemburgo assim, porque a pergunta que eu teria falado pra Luxemburgo era o seguinte: ô, Luxemburgo, vê só, qual é a sua culpa? Eu como repórter, não tivesse uma coletiva, qual é a sua culpa do time não fazer gol a 4 jogos? Qual a sua culpa do time não criar um padrão ofensivo que envolva um adversário de nível técnico fraco como o Havaí?
A dificuldade, tá tendo dificuldade? Você tá sentindo nos treinamentos, o time não tá respondendo, não tá chegando onde você quer, vai demorar pra chegar? Você está observando, com suspeito, sabe? Alguma coisa ele tem que falar sobre isso.
E essa cobrança básica, não diria nem que importante. Importante ela é, mas ela, acima de tudo, é básica. É uma cobrança básica, ela só pode vir. Eu acho muito difícil ela vir de uma diretoria que aparentemente é muito deslumbrada com tudo, com holofote, com fama, com jogador famoso, com treinador famoso. A impressão que a diretoria do Sport passa é menos de uma diretoria de cobrança e de conhecimento de futebol, de chegar para o Luxemburgo, encarar frente a frente com o Luxemburgo e questionar ele algumas coisas, do que isso não existe. A impressão que a diretoria não chega para cobrar o Luxemburgo de tete a tete, de conhecimento de futebol, tanto quanto o Luxemburgo. É uma diretoria, a impressão que passa é diretoria deslumbrado porque está com o Luxemburgo. Luxemburgo, só falta pedir autógrafo. Então, assim, se você exige uma cobrança de uma diretoria deslumbrada, como é a diretoria do Sport?
E o pior, que eu acho que é o que resume isso, é que se tornou passageira. Na hora que você vem de uma goleada, de algo que merecia uma dupla análise, e não comprar um lado só, que o que a direção do Sport fez foi, comprou uma versão, comprou um lado, comprou uma visão, que foi a visão do Luxemburgo.
E pagou
foi
caro,
isso que
né?
A diretoria fez. Pagou caro. Exatamente. Aí você renova o contrato, você é passageiro. Porque imagine a contradição de uma demissão do Luxemburgo depois de mais uma ou duas derrotas. Imagine a contradição. Eu até arrisco dizer que não haverá essa contradição. Que a direção preferir, entre aspas, tá? Porque ninguém vai preferir isso. Mas se o caminho, se for um caminho da queda continuar vertiginosa convencendo e o clube e o time terminar rebaixado, eu acredito que ele vai ser rebaixado com o Luxemburgo. A direção dando esse passo para trás, porque essas mesmas figuras já mostraram que tem uma certa dificuldade
reconhecer que houve uma precipitação, e o caso da Copa do Nordeste está aí para tudo ver, né? Houve um Sport, se precipitou, o Sport tentou o movimento do Sport não deu certo, ok, assimila que não deu certo dessa vez, mas se mantém, não compromete o futuro do clube, não tira o clube de uma competição esportiva de histórica e esportivamente importante para o clube, tá? Uma competição que sua torcida gosta, né? Que trouxe o maior jogo da temporada para o Sport, que foi aquele jogo do Arruda. A competição que os jogadores mais comemoraram, que a própria direção mais comemorou, que teve uma final do porte, que foi a final Sport Bahia, aquele jogo em Salvador, tudo que envolveu aquilo. E por que não deu passo para trás? Porque o orgulho, porque a precipitação, o termômetro da imagem é maior do que o interesse e do que a análise seca de trabalho de dia a dia do clube. Como a gente já se alongou bastante nesse programa, eu acho que esses questionamentos que vocês fizeram são pautas necessárias para o podcast de amanhã, inclusive para a gente tentar explicar melhor por que está jogando mal, né? De que forma a mudança na forma de jogar, no sistema de jogo, porque foi modificado, tá? O Sport, quando nós para treinar, coincidindo com a entrada de Wesley, o Sport parou de ter os atacantes abertos, parou de ter Diego Souza vindo mais de trás. Ele contra o Avaí até veio, mas veio em questão de necessidade, está jogando muito próximo de André, algo que vários tentaram e não deu certo, e hoje me parece uma insistência de Luxemburgo nesse erro. Mas no podcast dessa segunda-feira a gente vai aprofundar, tentar entender melhor as causas de por que o trabalho do Luxemburgo, que, como o Lucas falou, né, que começou, encontrou um eixo, né, de tendo continuidade, sem tempo para treinar, ele estava conseguindo administrar aquele time que ele herdou, aquela forma de jogar que ele herdou, e quando ele imprimiu o DNA dele tático, o DNA na reconstrução do time a partir da entrada do Wesley, do reposicionamento dos atacantes, né, tudo se desmontou e ruiu de forma impressionante, a ponto de que o time não faz um gol há 4 jogos, e mais grave do que não fazer o gol é não criar de forma trabalhada a jogada que pode resultar em gol, né? Porque o que você viu contra o Avaí, as chances que vieram foram de jogadas de bola na área, rebote, chutes que sobram e fica batendo e rebatendo dentro da área. Então é isso. Algo mais a dizer nesse programa? Ou deixa pra segunda-feira?
Deixa pra segunda, senão isso aqui vira um
pódio. Vamos deixar, né?
Se não já virou, né?
É, exatamente.
Então é isso. Valeu, galera. Até um dos nossos próximos programas. Grande abraço. Tchau, tchau.